em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões do mundo da cultura.
Regina Galdino, muito bem-vinda. Regina Galdino é diretora de teatro e vai nos falar o que está rolando na cena cultural. Fala aí, Regina.
Olha, primeiramente eu quero falar sobre o público voltando ao teatro, né? Com grande alegria, o meu setor cultural é o setor do teatro, e desde setembro do ano passado as peças já voltaram, mas muita gente estava reticente, ainda com medo da pandemia, casas com lotação reduzida, e aí aos poucos isso foi aumentando. Havia uma previsão aí dos cientistas que a partir de 13 de março haveria uma queda, essa queda está se confirmando, né? É claro que a gente sempre tem que ficar muito atento aos movimentos, às variáveis sanitárias que vão acontecendo, mas os teatros estão com muito público, as pessoas, a maior parte, indo ainda com as máscaras, o que acho que é uma boa atitude de cada espectador. E isso me traz muita alegria. E eu queria, hoje, recomendar um espetáculo em especial, né? E eu tenho notado que muitos clássicos estão voltando, estreando no teatro. Então, não só aquela busca por comédias, né? As pessoas estão buscando dramas, porque eu acho que o momento do país, e sempre o teatro, ele reflete a alma, né, de um povo, o seu momento histórico. O teatro sempre vale para o hoje, mesmo que um texto seja clássico. E há um grande clássico que vai estrear no dia 16 de abril, no Tuca, que é Morte e Vida Severina, o musical Morte e Vida Severina. Até antes de eu falar da montagem atual, eu vou falar da montagem original, que estreou em 1966, lá no Tuca. A Maria Clara Machado havia encomendado um texto para o grande poeta João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, e ele fez esse poema, O Morte e Vida Severina, que conta a saga do Severino saindo do Agreste e indo a caminho do litoral, indo para Recife, em busca de trabalho, né? E em busca da própria sobrevivência. A gente sabe das dificuldades da seca, né, que já foi muito retratada por tantos autores nordestinos importantes, como Graciliano Ramos, a própria Raquel de Queiroz e tal. E então, esse caminho e esses encontros com a morte, relatados por Severino, formam um poema quase numa estrutura de cordel, por sua riqueza de musicalidade, né? De textos curtos, de musicalidade. A Maria Clara Machado, por algum motivo, talvez até pelo momento histórico da ditadura, né? E todas as suas dificuldades para expressar algo que tivesse uma menção à reforma agrária, né? Aos marginalizados, ela acaba não querendo montar. E esse texto acaba sendo descoberto ali por Silnei Siqueira e Roberto Freire. Roberto Freire, não o político, né, o terapeuta corporal, que também era diretor de teatro. E eles resolvem montar isso numa montagem amadora lá com os estudantes da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, para uma estreia no Teatro da Universidade Católica, no Tuca. E eles chamam um jovem desconhecido para fazer as composições, para musicar esse poema. E esse desconhecido é Chico Buarque de Holanda. Então ele faz a música. Era um período de efervescência dos festivais, né? Ele tava, dali a pouco tem a banda, tem tudo isso. E aí essa montagem, portanto, com amadores. E até tem um depoimento. Depois eu vou passar o Instagram da peça, da Maria, da Ana Lúcia Torre, que fez na época, né? que depois se tornou uma profissional muito reconhecida, tem lá um depoimento dela que assistiu a um ensaio, e aí então acho que vale a pena depois ir lá no link do Instagram, que é arroba Morte Vida Severina Teatro, que vocês vão encontrar lá esse depoimento da Ana Lúcia Torre e outros depoimentos também. Então, esse espetáculo estreia, porque é o objetivo ali desses diretores, desse grupo universitário, era usar o teatro para se comunicar com a juventude, né, como um instrumento. A gente sabe que o palco do Tuca, ele é usado pela esquerda brasileira e pelo pensamento progressista em todas as lutas de enfrentamento por direitos humanos, contra a ditadura. Isso é uma tradição do Tuca. E aí, naquele momento, eles fizeram esse espetáculo, que teve uma recepção enorme do público, foi muito importante para a cultura, não só de São Paulo, mas para a cultura brasileira. Foram 17.500 espectadores, isso hoje já é muito, na época era mais ainda, e aí o espetáculo é muito premiado e vai representar o Brasil no Festival Universitário de Nancy, na França. Depois eles ainda viajam por Portugal, né, fazem uma turnê, um elenco grande, e realmente se tornou um espetáculo icônico que eu, obviamente, não assisti, porque eu tinha 3 anos de idade, mas que tinha assim, uma grande curiosidade de poder assistir uma montagem muito bem feita, né? Como eu pude assistir aí o Rei da Vela, que o Sesc Pinheiros refez lá com o próprio cenário, né, do Hélio Auschwitz, com Renato Borghi, numa interpretação maravilhosa que eu já comentei aqui. Mas voltando ao Morte e Vida Severina, então esse espetáculo agora ele vai ser remontado, estreia no dia 16 de abril no Tuca, que fica na Rua Monte Alegre, em Perdizes, e com a direção de Elias Andreato, que é um grande ator e grande diretor de teatro, que tem uma carreira muito sólida, que faz trabalhos bem interessantes sempre, e é muito bonito porque ele chamou o Elifas Andreato, que é o irmão dele, que faleceu recentemente, infelizmente, para fazer a cenografia. Então é um luxo a gente poder ver um cenário do Elifas Andreato, que vai ser a sua última obra em vida, mas que tem uma obra vastíssima, né? Um artista gráfico, diretor de teatro, de programas de TV, e que criou mais de 600 capas de LPs de música popular brasileira, algumas assim icônicas do Paulinho da Viola, da Elis Regina, fez Clara Nunes, Martim da Vila. Bom, ele fez recentemente também Zé Cabaleiro, Criolo, mas que tem uma marca muito forte, né? O Elifas Andreato, e acho que esse espetáculo vai ganhar em emoção por também acabar prestando essa homenagem a esse grande artista que faleceu recentemente. No elenco, vão ter muitas pessoas do Nordeste, que a gente ainda não conhece aqui, mas que vamos conhecer, porque são grandes atores e atrizes do Nordeste. Aqui de São Paulo tem algumas atrizes conhecidas, como a Andrea Bacitti e a Patrícia Gaspar. Tem música ao vivo, e a direção musical é do Marco França, que ela é lá dos Clowns de Shakespeare, de Natal, mas que já fez muitos trabalhos importantes aqui, como Cangaceiros e tudo isso, e tem também um trabalho impecável, e eu estou muito curiosa. Eu não assisti, mas alguns ensaios abertos foram assistidos por algumas pessoas, tanto de teatro quanto não de teatro, e as pessoas ficaram emocionadíssimas. Então, eu tenho certeza que esse espetáculo vai ser um espetáculo icônico, como o primeiro Morte e Vida também foi, e E já digo antecipadamente que é imperdível, que as pessoas já podem comprar seus ingressos, porque o Tuca está trabalhando com uma lotação diminuída, mas que esse Morte e Vida está assim já antes de estrear, com um boca a boca positivo feito por todos aqueles que assistiram alguns ensaios gerais. E então eu estou muito feliz e insisto para vocês seguirem as redes do Morte e Vida, arroba Morte Vida Severina Teatro, e reserve lá o seu ingresso, porque você não vai se arrepender e você vai viver uma grande emoção de um espetáculo importante, de um autor importante e de um diretor e de um elenco impecável. É isso.
Muito, muito
Muito
boa dica.
legal, ficamos muito entusiasmados aí com essa dica aí, já vamos atrás disso aqui. Essa foi a participação da diretora de teatro Regina Galdino aqui no Redemoinho, que é um programa do Tutamé, que a gente transmite de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. A Regina fala de cultura segundas-feiras, volta na próxima segunda-feira. Amanhã o tema são os movimentos populares, a luta de sindicatos, associações de bairros, povo sem terra. Estaremos com Kelly Mafor, da Direção Nacional do MST. Regina, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui, que vão seguir com a gente pela internet afora. Boa tarde. Tchau,
Tchau,
pessoal.
tchau. Tchau.